Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da JBS para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, Guilherme Cavalcante, CFO Global da JBS, André Nogueira, CEO da JBS USA, Wesley Batista Filho, CEO da JBS América do Sul, e Cristiane Assis, diretora de Relações com Investidores da JBS. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da JBS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas futuras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Tomazoni, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos e a todas. Antes de começarmos, eu quero agradecer a presença de cada um. O terceiro trimestre de 2020 constituiu um novo marco para a JBS. Nosso faturamento bateu 70 bilhões de reais e o nosso lucro líquido atingiu 3,1 bilhões de reais. Uma performance que atribuímos, sobretudo, a soma de dois fatores: um forte resultado operacional em todos os negócios e o menor custo financeiro com uma redução de endividamento da companhia. Esse resultado operacional é fruto do empenho de nossos 250 mil colaboradores ao redor do mundo. Nossa gente é o nosso maior ativo. E cuidar da saúde desse time e das comunidades onde nós estamos inseridos tem sido uma prioridade para a JBS. Frente à pandemia do Covid-19, adotamos rígidos protocolos em nossas instalações e fizemos importantes investimentos em infraestrutura para garantir a manutenção segura das nossas atividades. Afinal, a produção de alimentos é uma atividade essencial. Já empenhamos por volta de 2,7 bilhões de reais em investimentos em saúde e em segurança para os nossos colaboradores e comunidades durante a pandemia. Também nos mantivemos atentos aos consumidores, inovando para atender suas necessidades em transformação. Fomos ágeis na gestão de mix de produto e canais de vendas para adaptar nossos produtos às novas demandas. Mas nossos avanços nesse período vão muito além do desempenho financeiro. Por meio do programa de responsabilidade social Fazer o Bem Faz Bem, deixamos um verdadeiro legado para a saúde pública brasileira. A JBS entregou dois hospitais permanentes e 15 mil equipamentos hospitalares, 89 ambulâncias e mais de 550 mil cestas básicas, além de obras de expansão em 15 unidades de saúde. Também podemos mitigar o impacto da pandemia do Covid-19 na vida de milhares de famílias nos Estados Unidos e no Canadá, com as doações do programa Hometown Strong. Com o lançamento do programa Juntos pela Amazônia, a JBS renovou o seu compromisso com a preservação ambiental. Por meio da plataforma Verde, a companhia vai expandir seu sistema de monitoramento de fornecedores de gado, que se estende por 45 milhões de hectares, para também aos fornecedores dos nossos fornecedores. Um avanço que conta com o apoio da tecnologia de blockchain. Outro pilar do programa é o Fundo JBS pela Amazônia, que tem como objetivo promover a conservação da floresta e o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem no bioma, e investimento em biotecnologia. O fundo nasce com uma meta arrojada: arrecadar R$ 1 bilhão em 5 anos e investimento inicial de 250 milhões da JBS. Adicionalmente, estamos focados em tornar o nosso sistema de governança cada vez mais robusto e transparente. A JBS possui, desde 2017, um dos maiores programas de compliance já implementados por uma empresa privada no Brasil. A companhia foi classificada pela Transparência Internacional como uma das empresas mais transparentes do país. Com o mesmo nível de empenho, estamos avançando em toda a geografia onde estamos operando. O compromisso com a inovação permite à JBS oferecer um portfólio cada vez mais amplo a seus consumidores. Isso se reflete na preferência dos nossos produtos. Continuamos investindo em produtos de valor agregado e marca. Nos Estados Unidos, a Plurold está investindo 270 milhões de dólares na construção de uma fábrica de bacon e uma outra para especialidades italianas. Também vamos aumentar a capacidade fabril da Plantera, nossa empresa de produtos plant-based que comercializa a marca Oso. A JBS está acelerando os investimentos anunciados no Brasil em 2019, de R$ 13 bilhões. Ao todo, a companhia investirá R$ 8 bilhões diretamente até 2024. O restante de R$ 5 bilhões serão investidos pelos nossos parceiros integrados. Estes investimentos estão focados principalmente no aumento de capacidade da produção da Seara, que ao final desse plano, a empresa terá sua capacidade de produção de industrializados, frangos e suínos duplicada. 12 unidades, 12 fábricas, já estão com projetos em andamento. Aguardamos ainda a decisão do CADE referente à compra do negócio de margarina e maionese da Bunge no Brasil. Essa aquisição adicionará R$ 1 bilhão ao faturamento da Seara. Estamos muito entusiasmados com o futuro que estamos construindo. Agradeço mais uma vez a todos pela atenção e passo a palavra ao nosso CFO, Guilherme Cavalcante, para que continue a apresentação. Guilherme, por favor.
Obrigado, Tomazoni. Por favor, vamos começar na página 4 da apresentação dos resultados consolidados do terceiro trimestre de 2020. Receita líquida crescendo do terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2020 em 34%, atingindo receita líquida recorde para a companhia num trimestre de R$ 70 bilhões. EBITDA crescendo trimestre contra trimestre em 35%, atingindo R$ 8 bilhões e uma margem de 11,4%. Lucro líquido crescendo de R$ 356 milhões no terceiro trimestre do ano passado para R$ 3,1 bilhões no terceiro trimestre de 2020. Passando para a próxima página, temos o nosso fluxo de caixa operacional crescendo em 27% para R$ 7,7 bilhões. Novamente, uma redução da despesa financeira de trimestre contra trimestre em US$ 13 milhões, ou seja, estamos em linha com o que planejamos no início do ano, de ter uma redução de despesa financeira no ano de 2020 em torno de US$ 100 milhões. E geração de caixa livre do terceiro trimestre de 2020, novamente muito forte, crescendo 37% e atingindo R$ 5,2 bilhões. Isso significa uma conversão de fluxo de caixa livre em relação ao EBITDA de 66%. Passando, por favor, para a página 6, no nosso perfil de dívida, primeiro destaque para a nossa alavancagem também recorde, no menor nível da nossa história, em dólares atingindo 1,6 vezes e em reais 1,83 vezes. A dívida líquida, reduziu em 1,7 bilhões de dólares de trimestre contra trimestre, e do segundo trimestre para o terceiro trimestre, a dívida líquida reduziu em cerca de 950 milhões de dólares, que foi a nossa geração de caixa livre, que, portanto, foi toda usada na redução do endividamento líquido. No gráfico da direita, da parte superior, a gente vê o gráfico da nossa cronograma de amortização de dívida. Esse gráfico já está ajustado para o bonde que a gente pagou, que vencia em 2024, era um bonde da JBS USA, que tinha cupom de 5,8%, e a gente usou o nosso caixa para pagar os 450 milhões de dólares, gerando uma economia anual de cerca de 25 milhões de dólares em despesa financeira. E essa redução do caixa com pagamento de dívida já está refletida nesse cronograma. Também já refletido aqui 100 milhões de dólares do pagamento da PPC, da linha de crédito rotativa, que ela tinha tomado 350 milhões de dólares, 100 milhões de dólares já foram pagos. Com isso, a gente recompôs a nossa disponibilidade de linhas rotativas. Então, a gente tem, já nesse pro forma, ou seja, que é o final do terceiro trimestre, com esses ajustes já de eventos subsequentes, a gente tem um caixa de 3,4 bilhões de dólares e 1,7 bilhões de dólares em linhas de crédito rotativa, fazendo uma liquidez de 5,1 bilhões de dólares, ou seja, 300 milhões de dólares acima do segundo trimestre. Como eu falei, a geração de caixa de 950 milhões de dólares, 300 milhões de dólares recompôs, aumentou a posição de liquidez, 450 milhões de dólares pagamos o bonde 24, 100 milhões de dólares pagamos a dívida da PPC. Com isso, nosso cronograma de amortização de dívida ficou ainda mais confortável e essa liquidez nos leva até 2026, sem precisar contar com a geração de caixa. Na página abaixo, a gente tem, na parte direita, o nosso custo médio de dívida, que caiu de 5,15% no segundo trimestre para 5,14% no terceiro trimestre. E ao lado, a gente tem abertura por entidade, mostrando quanto está nos Estados Unidos, quanto tem no Brasil. Ao lado, a gente tem nossa exposição com mercado de capitais, bonds e term loan, e bancos comerciais, nossa exposição de apenas 12,7%. Ou seja, uma exposição bem menor do que já foi, isso dá um conforto maior para a companhia, que qualquer evento de crise, que o mercado de capitais esteja fechado, a gente tem hoje limites de sobra com bancos comerciais. E nossa dívida de curto prazo, ainda em 6,6%, também é muito confortável. É importante falar que esse custo de dívida, só para quantificar ainda as oportunidades que a gente tem ainda no gerenciamento de passivos, esse prazo médio de dívida que a gente vê nesse cronograma de amortizações é de 6 anos e um custo médio de 5,14%. O nosso bonde que vence em 2030, né, nosso bonde de 10 anos, que tem hoje, está hoje negociando no menor nível da história, com yield to maturity de 3,8%, um valor de face de 113%, ou seja, o nível recorde que nossos bonds estão sendo negociados, mostrando a confiança do mercado na nossa solidez financeira. Isso aí, então, para quantificar um pouco das oportunidades que a gente tem com contínuas de liability management, a gente tem hoje 5,14 para um prazo médio de 6 anos, enquanto que o nosso bonde de 10 anos tem um yield de 3,8%. Outra oportunidade também que vale destacar é a nossa alavancagem de 1,6. É uma alavancagem compatível com os níveis de ratings bem acima do que nós temos hoje com as agências. E isso é uma outra oportunidade que a gente tem, dado que na S&P e na Fitch a gente já está a um notch do investment grade. Obtendo investment grade, a gente tem ainda uma redução provavelmente mais significativa nos nossos yields e nas nossas oportunidades de redução financeira. Para se ter uma ideia, a Tyson, que é a nossa concorrente nos Estados Unidos, que tem uma alavancagem em torno de 2,7 vezes de dívida líquida e EBITDA, ela é pela S&P BBB+, e o bonde de 10 anos da Tyson está sendo negociado a 2,3%. Vamos passar agora para as unidades de negócio, por favor, começando pela Seara, na página 8. No terceiro trimestre de 2020, a receita líquida totalizou R$ 7 bilhões, um crescimento de 30% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, resultado de um aumento de 22% nos preços e 6,4% no volume vendido. O EBITDA da Seara totalizou R$ 1,1 bilhão, o que representa um crescimento de 55,4% quando comparado aos R$ 705 milhões do terceiro trimestre de 2019. A margem de EBITDA expandiu de 13,2% para 15,7%. Esse resultado se deve ao aumento significativo do volume de vendas, a um melhor mix de mercados, canais e produtos e ao contínuo crescimento das vendas das inovações introduzidas desde 2019. No mercado interno, a receita líquida totalizou R$ 3,4 bilhões, 25% superior, impulsionada por um aumento de 4,4% no volume vendido e de 20% no preço médio de vendas. O destaque, mais uma vez, foi para a categoria de produtos preparados, a qual registrou no período crescimento em volumes e preços médios de 11% e 18%, respectivamente. No mercado externo, a receita líquida foi de R$ 3,5 bilhões, um aumento de 35% na comparação anual, resultado de um crescimento de 24% no preço médio e 8,6% no produto vendido. A marca Seara, pela primeira vez em sua história, entrou para o ranking top 20 entre as mais escolhidas pelos brasileiros, segundo o painel Brand Footprint Brasil da Kantar. Resultado de um sólido trabalho em qualidade, inovação e marca. A Seara tem inovação de forma consistente e recentemente fortaleceu seu portfólio de produtos festivos, introduzindo produtos únicos no mercado, como Fiesta Orgânica, a primeira ave natalina orgânica do Brasil, e o Bacalhau Desfiado Incrível, primeiro produto festivo plant-based. Passando, por favor, para a página 9, JBS Brasil. No terceiro trimestre, a receita líquida totalizou R$ 11,4 bilhões, um aumento de 35% em relação ao terceiro trimestre de 2019, resultado de um aumento de 50% no preço médio de vendas, que mais do que compensou a redução de 9,6% no volume vendido. O EBITDA ajustado da JBS Brasil, que inclui doações do programa Fazer o Bem Faz Bem, foi de R$ 857 milhões, com margem de 7,5%. A baixa disponibilidade de gado resultou em um menor volume de processamento no trimestre e impactou o custo da matéria-prima, sendo que o preço médio da arroba com base no Esalq São Paulo subiu 50% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Esse impacto foi parcialmente compensado pelo aumento de preço da carne bovina em ambos os mercados, doméstico e internacional. No mercado interno, a receita líquida totalizou R$ 6,5 bilhões, o que corresponde a um aumento significativo de 50% na comparação anual, principalmente em virtude de 60% de aumento no preço médio de vendas, apesar da redução de 5,7% no volume vendido. No mercado externo, que representou 43,5% das vendas da unidade do trimestre, a receita líquida atingiu R$ 5 bilhões, um crescimento de 20,1% na comparação com o terceiro trimestre de 2019, devido ao aumento de 48,3% no preço médio de vendas, que mais que compensou a redução de 19% no volume vendido. A Friboi continua consolidando sua posição como principal marca da carne bovina no mercado brasileiro, através da expansão de suas parcerias com clientes-chave por meio de iniciativas como o programa Açougue Nota 10, bem como através do crescimento de suas marcas Maturata, Friboi Reserva, 1953. No terceiro trimestre, a receita líquida totalizou US$ 5,3 bilhões. Estamos falando aqui da USA Beef, por favor, página 10, resultados em US GAAP. Então, no terceiro trimestre, a receita líquida totalizou US$ 5,3 bilhões, o que representa uma redução de 5% em relação ao terceiro trimestre de 2019. O EBITDA da JBS USA totalizou 503 milhões de dólares, com margem de 9,4%. Nos Estados Unidos e no Canadá, o volume de produção cresceu em relação ao segundo trimestre de 2020, voltando aos patamares anteriores da pandemia. A continuidade da demanda favorável contribuiu para a elevação do preço da carne bovina quando comparado ao terceiro trimestre de 2019. Ainda, embora a oferta de gado tenha se mantido farta, o aumento do nível de processamento no terceiro trimestre de 2020 pressionou o preço dos animais prontos para o abate quando comparado com o terceiro trimestre de 2019. Adicionalmente, as exportações da América do Norte cresceram no trimestre em relação ao segundo trimestre de 2020, não somente em volume, mas também em qualidade e diversidade de produtos, elevando a sua contribuição para o resultado da unidade. Na Austrália, a baixa disponibilidade de gado continua impactando o volume de produção de carne bovina no país. A falta de gado pronto para o abate nas principais regiões produtoras do país provocou o fechamento temporário de plantas e a redução de turnos de trabalho durante o trimestre, afetando o desempenho da unidade de negócio. Por outro lado, o negócio de comida preparado e produtos de marca na Austrália, Primo Foods, continua entregando resultados bastante favoráveis, crescendo em volume, em qualidade e inovação. A Primo lançou recentemente com sucesso diversos produtos no segmento de linguiça gourmet, duos, proteína animal e queijo, bacon para micro-ondas e uma nova linha de snacks para crianças. Passando, por favor, para a página 11, JBS USA Pork, também resultados em US GAAP. No terceiro trimestre de 2020, a receita líquida totalizou 1,4 bilhão de dólares, o que representa uma redução de 5,5% em relação ao terceiro trimestre de 2019. O EBITDA da JBS USA Pork totalizou 136 milhões de dólares, com margem de 9,5%, o que representa um aumento de 13,1% frente ao terceiro trimestre de 2019. A produção de carne suína no trimestre voltou aos patamares pré-Covid, compensando, inclusive, o volume menor produzido no segundo trimestre de 2020, afetado pela interrupção temporária da unidade produtiva e menor ritmo de produção em decorrência da pandemia. O aumento da oferta de carne suína no período foi absorvido pela demanda interna e externa, mantendo-se os baixos níveis de estoques. O preço da carne suína cut-out subiu consecutivamente em cada um dos meses do trimestre, ultrapassando ao final o nível de preço praticado no mesmo período do ano passado. Da mesma forma, o preço do suíno vivo, que em junho estava no menor patamar do ano, recuperou-se com aumentos consecutivos, porém ainda bem abaixo do ano anterior. As exportações do período continuaram a crescer acima dos níveis do ano anterior, tendo a China como principal mercado, seguido do México e Canadá. A Planrose continua focada no crescimento orgânico de suas operações, investindo na ampliação de suas linhas de produção e projetos Greenfield. Os trabalhos de construção da nova planta de bacon pré-cozido e cozido no Missouri, iniciados em abril, avançam dentro do cronograma planejado. A nova planta entrará em operação em 2021, com capacidade de processar 11 mil toneladas por ano. Adicionalmente, a unidade trabalha no plano já anunciado de uma nova planta para a produção de produtos italianos e charcutaria, com investimento estimado em 200 milhões de dólares. Passando, por favor, para a página 12 de Pilgrim's Pride, no terceiro também resultados em US GAAP. No terceiro trimestre, a receita líquida totalizou 3,1 bilhões de dólares, 10,7% superior ao terceiro trimestre de 2019. O EBITDA ajustado da PPC totalizou 305 milhões de dólares, com margem de 9,9%, que representa um aumento de 18% frente ao ano passado. Nos Estados Unidos, a demanda continua se recuperando, principalmente nos segmentos de varejo e de QSR, com volume já acima do mesmo período do ano anterior, embora ainda persista a volatilidade e as condições mais desafiadoras nos segmentos mais comoditizados. No México, após um primeiro trimestre desafiador, as operações apresentaram uma melhora expressiva e entregaram um dos melhores terceiros trimestres da história da operação, apesar do impacto desfavorável do mix e maiores custos operacionais em relação ao ano passado. A PPC continua sua estratégia de investimento em marcas premium e na busca pelo aumento de participação no mercado nos canais de maior valor agregado, visando um portfólio com margens mais estáveis. Na Europa, as operações de aves continuam melhorando seu desempenho, impulsionadas pela maior exposição ao varejo e também pela recuperação da demanda no segmento de QSR. Apesar do impacto do Covid-19 nas operações, além disso, o forte desempenho operacional e os investimentos em inovação ajudaram a mitigar um ambiente mais desafiador. As operações recém-adquiridas de suínos também mantiveram um bom desempenho e continuaram a melhorar seus resultados e gerar EBITDA positivo. O resultado foi impulsionado por um bom desempenho das exportações de carne suína, especialmente para a China, bem como pelas intermediações de melhorias operacionais e capturas de sinergias. Na página 13, a gente tem nossas exportações consolidadas, que significaram 25% da nossa receita, atingindo 3,3 bilhões de dólares, com uma participação de 52,6% para a Ásia e com a China representando, dessa vez, 30%, o que no trimestre passado a China estava com 35%. Então já teve um equilíbrio maior à medida que você vai abrindo a questão dos food services, das economias, você começa a equilibrar mais o balanço das nossas exportações. Na página 14, a gente tem a nossa plataforma exclusiva, né, de produção em diversos países, e aqui nesse gráfico tem de onde se originam as receitas. Então a gente tem uma diversificação não só de proteínas e na plataforma de produção, como também nas nossas fontes de receitas por região. Passando, por favor, agora para os destaques ESG. Temos na primeira página, nossa responsabilidade social, né? Aqui a gente apresenta algumas ações realizadas pela JBS no enfrentamento do Covid-19 no Brasil e que já beneficiaram cerca de 77 milhões de pessoas no país. Construímos 2 hospitais permanentes, doamos 88 ambulâncias, 524 mil máscaras de tecido, 18 milhões de EPIs, mais de 1.800 leitos clínicos, 40 fisioterapeutas pulmonares, 556 mil cestas básicas, 39 pesquisas científicas, 1.479 monitores multiparâmetros, 365 respiradores, 1 milhão de litros de produtos de higiene e limpeza. Com isso, a gente beneficiou 280 cidades, 2 milhões de pessoas atendidas por ONGs beneficiadas e, como eu falei, 77 milhões de pessoas impactadas pelas nossas ações. Na página seguinte, tem nossas prioridades de sustentabilidade, que são a integridade do produto, bem-estar animal, saúde e segurança do colaborador, água e mudanças climáticas. Todos em linhas com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E aqui embaixo a gente apresenta quais esses objetivos, dos 17 objetivos da ONU, essas iniciativas, esses pilares estão ligados. Passando para a página seguinte, por favor, página 5. Em gestão ambiental, a gente já investiu mais de 700 milhões de reais. A JBS está entre as melhores empresas do CDP, do seu setor, em todos os aspectos medidos: mudanças climáticas, segurança hídrica e floresta, pecuária, soja e produtos madeireiros. Redução de 4% no volume de água utilizado nas operações por tonelada de produto produzido. Mais de 1 milhão de toneladas de resíduos foram reaproveitados, sendo 121 mil toneladas para a geração de energia. Nós fazemos reciclagem de plástico, temos fábrica de biodiesel e estamos montando uma fábrica de fertilizantes. No bem-estar animal, já investimos 475 milhões de reais. Treinamos 19,5 mil pessoas em bem-estar animal e mantivemos nossa colocação entre as melhores empresas do setor em bem-estar animal, com o Tier 3 no relatório da BBFAW. Conforme já falamos, 450 mil quilômetros de área monitorada pela JBS na Amazônia para garantir a origem da nossa matéria-prima. Mais de 9 mil fazendas fornecedoras de gado já foram bloqueadas devido à não conformidade para os critérios socioambientais da política de compra responsável da JBS. A gente venceu o prêmio World Financial Sustainability Awards de 2020. A gente foi vencedor da categoria Indústria Processadora de Alimentos. É a única empresa brasileira que consta nesse ranking da publicação britânica. Na página seguinte, tem o nosso compromisso com a sustentabilidade da Amazônia. Nossos pilares estratégicos são sustentabilidade da cadeia de valor, E através do Fundo da Amazônia, os três pilares que a gente vai focar é na conservação e na restauração da floresta, no desenvolvimento socioeconômico das comunidades e no desenvolvimento científico e tecnológico. Passando, por favor, para a página 7, a sustentabilidade da nossa cadeia de valor tem como as principais iniciativas a nossa plataforma verde, já anunciada, o compartilhamento da inteligência do nosso sistema de monitoramento com outros players, com outras empresas, seja do setor ou fora do setor, e ao apoio e inclusão de produtores que não estejam em conformidade, a JBS vai dar todo o apoio jurídico, científico, para que eles possam voltar a estar em conformidade. Passando, por favor, para a página seguinte, nosso Fundo da Amazônia, que tem como propósito o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental da Amazônia e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades que nela vivem, atuando além da cadeia de valor da JBS. Por fim, a gente termina com o nosso slide de compliance, que a gente já apresentou. Nosso departamento é independente, com reporte direto ao Conselho de Administração. Temos um código de ética global, foi revisado esse ano, um código de conduta para os nossos parceiros, uma política de anticorrupção global, uma política de conflito de interesses, canal de linha ética e o ciclo de treinamento no código de ética e conduta e para a alta administração em temas como antitrust. Nosso risk assessment é através do software de due diligence que qualquer fornecedor de serviço da JBS tem que passar por ele. Temos 8 comitês de ética e diversas campanhas de comunicação para fortalecer, de novo, as nossas iniciativas de compliance e ao uso do canal da linha ética. Com isso, eu posso abrir, então, para perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Guilherme Palhares, Bank of America.
Oi, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Queria primeiro conversar com você sobre a performance de Seara, né, com preços e volumes bastante interessantes no terceiro trimestre. Queria entender um pouco desse movimento de preço, o quanto foi repasse de preço propriamente dito, o quanto foi mix, entender um pouco dessa dinâmica e como a empresa vem lidando com esse aumento dos custos dos grãos internacionalmente no mercado local também. Além disso, entendendo um pouco do momento de Brasil, a gente vê um preço de gado que vem se valorizando recentemente e, ao mesmo tempo, a demanda parece bastante sólida ainda. Então, queria entender um pouco das perspectivas da companhia para esse business também. Obrigado.
Guilherme, obrigado pelas perguntas. Wesley, essa pergunta da Seara e do Boi, você quer responder, por favor?
Não, perfeito. Bom dia, Guilherme, tudo bem? A gente teve um desempenho aí no trimestre com aumento de preço. Foi um aumento de preço que sim teve uma porção importante de preço puro, né? Que é parte, isso aí é o repasse do preço do custo do grão mais alto. Mas a gente vem fazendo um trabalho muito, muito consistente, faz tempo já, de inovação. E agora a gente sente que a gente está colhendo os frutos disso, né? A gente tem visto a participação do nosso negócio de valor agregado, de inovação, crescendo muito, e a Seara vem colhendo os frutos disso. Então, uma parte grande foi mix. Uma parte importante foi que a gente tem percebido é que o que permitiu a gente subir preço, né? E mesmo assim o nosso volume não sofrer em condição disso foi. A gente vem ganhando, né? A marca vem ganhando penetração, recompra, preferência, que é o principal indicador que a gente trabalha e corre atrás aqui. Então, assim, A gente teve um componente muito grande, muito importante de mix, que é o fruto que a gente vem colhendo, dessas inovações que a gente fez nos últimos anos aí. Quanto ao gado, a gente realmente, o gado, o preço do gado bovino tem subido bastante, dada aí a menor oferta, né, de animal terminado. É uma cadeia mais curta, então a gente teve uma resposta mais rápida, né, na demanda, mas esses preços é um mercado que a gente vê mais desafiador, sim, com os atuais preços de gado e com a perspectiva de oferta para o ano que vem. De novo, nosso foco é muito parecido com o que a gente vem fazendo, é focar em criação de marca, estar mais próximo do nosso cliente, estar mais próximo do consumidor, e continuar construindo nisso, e tentar da melhor forma possível, atravessar esse período de matéria-prima mais alto.
Perfeito, obrigado pelos esclarecimentos, Wesley. Só um follow-up sobre essa questão de inovação, né? A gente vê a companhia batendo muito sobre isso com o assunto de novos produtos. Eu gostaria de entender se vocês poderiam dar uma cor, olhando para os lançamentos dos últimos 2, 3 anos, como isso tem se comportado em percentual da receita, só para a gente entender o ritmo em que isso vem acontecendo. Obrigado.
A gente não divulga o percentual da receita que vem da inovação, mas é muito fácil de ter noção disso vendo o mercado, né? Assim, quando a gente olha o Seara Gourmet, quando a gente olha o Seara Nature, a linha de orgânico que a gente vem lançando, já estamos entre os principais produtores de orgânico do Brasil. Lançamos aí no final do ano, né, uma inovação super relevante, que é a ave natalina orgânica, é a primeira e única do mercado. Então, isso aí é simples de ver um pouco do nosso portfólio, mas a gente não divulga o número especificamente, precisamente.
Guilherme, para adicionar o que o Wesley falou, nós tomamos essa decisão de criar uma forte estrutura que tem para apoiar o entendimento das tendências de mercado. Temos um time que está baseado em Chicago, em que participam pessoas do mundo inteiro nesse time. E o foco é entender tendências, entender mudanças, e discutir quais são as plataformas tecnológicas que a gente deve investir, e a partir daí acelerar as inovações em todo o mundo, buscar oportunidades que a gente vê num país, ou na Austrália, Estados Unidos para o Brasil, e vice-versa. Então, assim, esse time que trabalha junto, trabalha de uma maneira coesa, permite a gente conseguir se adiantar às tendências. De botar produto, né, para atender a necessidade do mercado. Além disso, a gente fez um grande investimento na Universidade do Colorado, criamos um centro de inovação da JBS dentro da universidade e temos investido em laboratórios mundo afora. Então, a inovação é uma das prioridades porque está junto com a nossa estratégia, que é de aumentar a participação de produtos de valor agregado e marca dentro do portfólio da companhia.
Claro, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Alves, Morgan Stanley.
Bom dia, Tomazoni, Guilherme, todo o time da JBS. Obrigado pelo call. Duas perguntas do meu lado. A primeira em US Beef. Eu acho que vocês comentam no release da disponibilidade de gado, né, que continuou alto no terceiro tri, mas que o nível alto de processamento ele acabou pressionando o preço do animal ano contra ano. Quando a gente olha os dados da indústria, a gente tinha a impressão de que cattle prices eles se mantiveram inferiores na maior parte do trimestre, mas acredito que mais próximo de setembro a gente viu uma dinâmica um pouco pior ano contra ano. Então, eu só queria que vocês, se vocês pudessem comentar essa dinâmica dentro do trimestre, como que houve essa evolução, se de fato houve uma pressão mais ao fim do trimestre, em setembro, E como que essa tendência de preço de gado e oferta de gados evoluiu agora em outubro e novembro, se talvez melhorou um pouquinho? Essa é a primeira pergunta. A segunda é um follow-up, na verdade, com relação à Seara. Eu acho que além do mix, né, e da precificação, que já foi comentado na pergunta anterior, vocês comentam no release que quando vocês estão discutindo a margem muito alta da Seara, vocês comentam um melhor mix de mercado, canais e produtos. Produtos, acho que a gente acabou de discutir, mas será que vocês podem falar um pouquinho mais dessa mudança de mercado e canais que vocês comentam? Talvez como um exemplo do que aconteceu nesse mix. E como que a gente viu essa evolução de mercado e canal do segundo tri para o terceiro tri? Desculpa as perguntas longas. Obrigado.
Guilherme, entendi que a primeira pergunta se refere à questão do gado nos Estados Unidos, né? É isso, Guilherme.
Perfeito, Tomazoni.
Ricardo,
É isso mesmo. É o Ricardo.
Ricardo, desculpa. Ricardo, a pergunta que você fez se refere à questão do gado nos Estados Unidos, né? Então, o André, por
Exatamente.
gentileza, você poderia responder essa questão do Ricardo?
Bom dia, Ricardo. Ricardo, tem que lembrar que essa é uma comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, né? E do mesmo trimestre do ano anterior, nós tivemos a questão do incêndio de uma planta que afetou o preço. Eu não vejo nada de anormal na questão do preço do gado durante o trimestre, ela está seguindo um pouco a sazonalidade normal do preço de gado. É normal que o preço de gado da agora, no final do ano, dê uma subida, isso acontece praticamente todos os anos, como também sobe o preço de venda, né? Nós tivemos já uma subida relevante aí nos últimos 2, 3 dias, você vai se aproximando aí dos eventos, das festividades no final do ano, você tem um movimento de preço. Então, assim, não teve nada de anormal no preço do gado desse ano, mas quando você compara com o mesmo trimestre do ano passado, que teve uma planta que ficou fora no final do trimestre, você tem uma mudança relativa. Eu acho que a questão de supply de gado está muito saudável nos Estados Unidos, você tem uma disponibilidade bastante boa, as plantas voltaram a rodar bastante perto do patamar normal, não ainda a 100%, mas próximo, a demanda está bastante forte. Eu acrescentaria aí que nós vamos ver a China cada vez mais relevante na questão da importação de bife dos Estados Unidos, lembrando que teve um acordo comercial, que teve uma redução de tarifa, e que agora a gente começa a produzir e exportar, e você vai ver no quarto trimestre, os números de exportação dos Estados Unidos para a China vão passar a ser bastante relevante, que tem ajudado muito no mix de produtos de exportação e no mix interno também. Então, assim, sem nada de muito anormal, o que teve no nosso caso aqui foi mais em relação à Austrália, que teve um trimestre bastante desafiador.
Wesley, Ricardo, para responder da
obrigado.
Seara, não teve nada específico desse trimestre, é mais uma continuação do que a gente já vem evoluindo, né, na questão de canais e mercados. Começar do ponto de vista de mercados, aqui falando especificamente da exportação, já é a continuação de um trabalho que a gente já faz há tempo de focar e melhorar a nossa presença nos países que a gente tem a melhor rentabilidade. De ter mais parceiros, end users, né, pessoas que usam o produto já na próximo de sua forma final. Então, assim, é um fruto disso. E no mercado interno, a evolução que a gente vem fazendo de parcerias com vários varejistas aqui no Brasil. Eu acho que vale a pena mencionar, a gente, durante esse período de pandemia, né, com o crescimento das vendas online, a gente desenvolveu uma ferramenta que é a seara.com.br, loja seara.com.br. Que, na verdade, o que ela faz é direcionar
o consumidor para o site do nosso, do varejista parceiro nosso, e direcionar para o varejista mais próximo do consumidor e que tenha a disponibilidade do produto que o nosso consumidor está buscando. Então, a parceria forte com os varejistas aí para poder ir aprofundando, né, a forma de trabalhar junto e apoiar nesse durante essa época de Covid. A gente desenvolveu isso, a gente teve 8 milhões de cadastros, foi um movimento relevante. De novo, isso são passos aí dessa uma estratégia que a gente já faz há de tempo, de melhorar nossos canais de mercados.
Perfeito, pessoal. Muito obrigado pelas respostas. Só um rápido follow-up para o André. André, você consegue comentar só um pouquinho mais sobre a Austrália? Acho que já é bem entendido, né, a disponibilidade baixa de gado, mas houve algum outro evento muito relevante do segundo tri para o terceiro tri para vocês terem visto essa piora sequencial ou não?
Ricardo, assim, o principal evento é a reconstrução do rebanho lá da Austrália, né? Depois de um período de seca longo, desde o final do ano passado, as condições de pasto na Austrália melhoraram tremendamente. A Austrália passou de uma seca histórica para hoje uma condição de qualidade de pasto, de disponibilidade de pasto também historicamente positiva. Então, tem um movimento positivo para o longo prazo e para o futuro da produção de gado na Austrália, que é uma reconstrução muito forte do rebanho. Essa reconstrução muito forte do rebanho vem com redução de disponibilidade de abate e com um aumento muito considerável de preço do gado. Então, esse é o fator mais relevante e isso deve ficar com a gente, considerando uma situação normal de clima na Austrália, que os pastos continuem com essa qualidade. Eu acho que isso vai representar que nós vamos ter uma maior disponibilidade de gado lá para 2022. 2021 deve ser um ano de baixa disponibilidade. Obviamente, nós estamos ajustando para a realidade. Nós mudamos a forma de funcionar, ajustamos shift de plantas, estamos fechando, normalmente tem fechamento de final de ano de plantas que são mais ao norte, nós estamos antecipando esse fechamento para fechar um pouco mais cedo, como todos os demais produtores na Austrália estão fazendo. A produção na Austrália de gado no terceiro trimestre foi 30% abaixo do mesmo trimestre do ano anterior, só para te dar uma dimensão do tamanho desse crescimento do rebanho que está se construindo. Dois outros fatores também impactaram o trimestre, Ricardo. Um foi no sul a questão do Covid, especialmente em Melbourne, que é uma grande planta nossa, tivemos que reduzir a produção lá e tivemos que fechar a planta por um período, pelas ações de governos locais de combater o Covid lá naquela região. Então, isso também teve impacto. O outro impacto que existe ainda hoje, está menor, mas o governo australiano criou alguns benefícios para empresas menores e que gerou uma distorção no mercado, né? Você tem produtores menores que tinham basicamente a sua folha de pagamento coberta pelo governo australiano. Isso impactou fortemente o terceiro trimestre, onde você gera uma diferença de competitividade muito grande. Já melhorou para o quarto trimestre e deve desaparecer para o próximo ano. Então, você tem três fatores. Um que já não é mais um fator no quarto trimestre, que é a questão do Covid na região do sul da Austrália. O outro que ainda existe, mas está melhor do que foi no terceiro trimestre, que é um desalinhamento causado por uma política do governo australiano. E o terceiro que vai estar com a gente aí provavelmente pelo próximo ano, que é uma forte retenção de matrizes para a reconstrução do rebanho da Austrália, mas que é extremamente positivo para o futuro da produção de gado da Austrália, provavelmente impactando a gente lá em 2022.
Perfeito, André. Muito claro. Obrigado pelo follow-up.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Ashton, do Itaú.
Bom dia, Guilherme Tomazoni, obrigado por minhas perguntas. Eu tenho duas dúvidas aqui. A primeira é em relação ao ambiente que estão vendo de consumo para 2021. Eu entendo que a discussão ainda do Corona Voucher está bem fluida ainda, não há muita definição do que vai acontecer, mas eu queria que vocês pudessem ponderar um pouquinho como que vocês têm, como vocês estão vendo. Primeiro, em relação, na Seara, ao repasse do da equação de grãos, que já parece contratado e está vindo um nível bem alto. Em segundo ponto, também um pouquinho sobre a dinâmica do mercado doméstico de bovinos. Acho que foi um contrassenso bem grande o preço do gado se manter onde está, dada a crise que a gente está passando, e como que vocês imaginam essa indústria comportando um pouco mais para frente se a gente vê um mercado doméstico um pouco mais frio, um pouco mais morno? Obrigado.
Obrigado você, André. Wesley, acho que você pode continuar. Sim. Você começou respondendo, acho que você pode adicionar a resposta anterior à questão do consumo e da...
André, é difícil prever, precisar o impacto do auxílio emergencial, né, na demanda de forma objetiva. O que eu posso falar, que é uma coisa que a gente observa bastante, é que o nosso crescimento de volume vai muito da melhoria de mix e é de itens que são itens de maior valor agregado, são itens que têm, inclusive, um preço médio mais alto. Então, a gente tem a impressão que, com certeza, o auxílio emergencial ele tem algum impacto na demanda, mas o que a gente tem visto de aumento de demanda são itens e são categorias que já vinham com uma tendência de crescimento bastante forte. Então, a gente tende a acreditar que, claro, algum impacto vai ter em algumas categorias, mas o grosso do nosso crescimento, a maior parte do nosso crescimento, vem de categorias que a gente já via crescer sem o auxílio emergencial. Então, a gente está confiante que a gente consegue, mesmo independente do que acontecer, a decisão que for tomada sobre o auxílio emergencial, de quantidade ou de duração, independente disso, a gente acha que, a gente crê aqui que a maior parte desse crescimento se mantém. Olha, repasse de grãos, do custo de grão, já comentei, assim, eu acho que preço é uma variável que depende muito do mercado, é difícil de precisar. Obviamente que inflação de preço de grãos é um cenário, uma questão estrutural do mercado e é para todos. E o que a gente foca aí a gente vai estar acompanhando o mercado, mas é focar nas coisas que a gente controla. Então, tudo que é eficiência dentro de casa e a questão de construir marca e conseguir ser a preferência do consumidor, a primeira opção. Então, repasse de grãos eu acho que é uma questão estrutural e a gente vai ver como o mercado se comporta. Demanda de mercado interno de bovinos, né, e o preço atual. Claro, o custo da matéria-prima está alto, teve um repasse feito de custo feito no trimestre passado. Claro que vai os níveis, né, que desde o último trimestre subiu mais o gado. Isso é dado público, é só olhar na B3, né, olhar nos indicadores, Exalc, etc. Então, assim, a gente vê um cenário desafiador para o bovino no ano que vem, dado essa questão do gado, e vai ser uma questão de mercado aí da gente tentar repassar. Eu acho que a resposta, tanto para a Seara, inflação de grãos, quanto de boi, para a inflação de para a JBS Brasil, com a inflação de gado, é parecido. A gente vai entender como o mercado se comporta, mas mais do que isso, mitigar ou compensar parte desse aumento de custo de matéria-prima com as coisas que estão no nosso controle, né? Então, de forma simples, é como a gente vê, André.
O André, deixa eu adicionar...
Claro, obrigado.
André, vou adicionar uma questão um pouco mais estrutural dessa questão da Seara. Você viu que a gente, na minha abertura, eu destaquei a questão que nós estamos fazendo investimentos fortes na Seara. E esses investimentos na confiança, né, do crescimento da marca. E ela, considerando o que está acontecendo hoje, nós estamos tendo uma grande demanda para os nossos produtos, tem aumentado a penetração, tem aumentado a recompra e os investimentos se fazem necessários para que nós possamos melhorar escala, melhorar custo, ser mais eficiente, fazer update tecnológico. Então, é uma visão de longo prazo, é uma visão do crescimento do valor da marca.
Perfeito. Se você me permitir um follow-up nessa sua observação, dada a situação financeira que vocês estão, eu diria assim, mais robusto que alguns outros players do mercado, vocês estão aumentando a quantidade de SKUs, você veria talvez nesse momento em que talvez a indústria como um todo vai passar por uma dificuldade um pouco maior no repasse, uma oportunidade de aumentar a market share, ou talvez assim, sofrer um pouquinho mais no curto prazo em margem para ganhar mais mercado, ou não faz sentido pensar uma estratégia nesse sentido, aproveitando de novo que vocês estão com um portfólio grande de produtos e uma situação financeira mais confortável que alguns outros players?
André, se eu puder te responder, Tomazone, eu acho que assim, a nossa tomada de decisão ela não vai tanto por essa vertente assim. Eu acho que o Tomazone foi bem preciso aí da razão desse nosso investimento. É que a marca ela tem crescido muito rapidamente de força e a gente já sente que é um crescimento em resposta à demanda que a gente tem sentido aos nossos produtos e não dos últimos meses, tá? É uma coisa que a gente vê desde um tempo já e vem só se concretizando. Então, não necessariamente, o nosso investimento no setor é por causa que a gente tem muita confiança no setor, na marca, no futuro desse setor aqui no Brasil, e muito menos por uma questão pontual de grãos ou alguma coisa do gênero. Não sei, Tomás, se você quiser adicionar alguma coisa sobre isso.
Não, é isso. Eu quero enfatizar o que desde o início da Seara a gente tem feito. Nós não vamos comprar market share. Isso é uma coisa que eu não acredito e ninguém aqui na JBS acredita. O que a gente trabalha para conquistar market share de preferência do consumidor. E isso a gente tem feito muito bem. Desde o início, os investimentos na marca, eles têm levado a marca Seara a ter uma valorização muito maior. A nossa penetração aumentou incrível. Nós estamos praticamente hoje em todos os domicílios. E quem prova a Seara, recompra. Esse é o grande fator nosso. Então, quanto mais a gente consegue aumentar a penetração, aumentar a nossa distribuição numérica, aumenta o nosso volume de venda. Porque tem recompra, porque o consumidor gosta do produto. O nosso investimento é qualidade, tem uma qualidade superior no mercado, está trazendo resultado. É um investimento de longo prazo que a gente fez. Então, assim, não passa para a nossa cabeça em momento nenhum essa questão de market share. Passa pela cabeça nós aumentar a penetração e aumentar a preferência do produto.
Perfeito, muito claro. Obrigado pelas respostas.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Duarte, BTG Pactual.
Olá, muito bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas para o Guilherme, depois uma para o André e uma para o Wesley. Para o Guilherme, Guilherme, eu só queria entender uma linha no resultado financeiro de vocês. Eu senti ficou um pouco surpreso quando você reporta ganhos de variação cambial ativa e passiva. Eu não consegui conciliar, imaginava que você tivesse uma perda pela desvalorização do real na ponta, né, tri contra tri, como você teve, por exemplo, no segundo tri. A gente não conseguiu conciliar isso com a tua posição de NDF. Se você puder comentar um pouco sobre isso, acho que ajudaria. Aí a segunda pergunta para você é sobre recompra, né? A gente tem visto que vocês estão recomprando a ação a uma velocidade bastante alta. Aí eu queria perguntar para você se vocês já conseguem, né, entre recompra e dividendos, se a gente já poderia trabalhar com algum tipo de payout mínimo, obviamente além do dividendo obrigatório, para como política da companhia para frente, inclusive em luz de uma alavancagem que hoje já está bem mais baixa do que já foi, né? Aí a minha próxima pergunta para o André. André, você pode comentar um pouquinho sobre ciclo pecuário nos Estados Unidos, né? A gente olha o nível de descarte de matrizes, né? O nível de abate fêmea com percentual de abate total, ele está em patamares próximos às máximas históricas, né? Se eu pensar o ciclo, o padrão, né? A gente começaria a imaginar em algum momento, daqui não muito tempo, um processo de retenção de matriz nos Estados Unidos. Eu queria saber se você concorda com essa visão. seria interessante. E por último, para o Wesley, Wesley, nessa discussão que a gente está tendo aqui sobre a performance da Seara e a questão de inovação e de ganho de preferência, queria te fazer uma pergunta mais específica. Você pode falar para a gente como está o price point da Seara, da marca Seara, em relação à marca líder? Eu tenho a impressão que vocês vêm fechando bastante esse preço médio, né, esse índice de preço em relação à marca líder. Eu queria, se pudesse falar para a gente onde vocês estão, acho que ajudaria bastante. Muito obrigado.
Gente, o Thiago já foi bem específico aí. Guilherme, você começa respondendo a questão do ganho cambial, líder e compra de ações. Depois o Guilherme, o André sobre o ciclo da pecuária e o Wesley sobre a questão do price point.
Ok, obrigado. Obrigado, Thiago. Bom, essa questão da variação cambial, você lembra que a empresa continua fazendo um processo de liability management, gerenciamento de passivos. Ela envolve não só passivos de terceiros, como passivos intercompanies, tá? Então você pode ver na página 24 da demonstração financeira, na nota 12, recentemente, a gente contribuiu a Seara para uma outra subsidiária. Na verdade, a gente fez isso porque a gente desenhou, então, a gente começou a capitalizar essas dívidas entre companhias, né? E a gente planejou, fez um planejamento de capitalização para futura também dessas dívidas entre companhias, tá? Quando você faz isso, essas dívidas elas ganham um perfil de investimento, tá? E aí, a variação cambial sobre ela já não afeta mais meu resultado. Ela passa aí direto para o patrimônio líquido, tá? E a capitalização de uma dívida entre companhias, dependendo da taxa de câmbio que eu pego do dia que eu fiz isso, eu posso ter um ganho, tá? Então, esse é um primeiro. Mas também acho que, para vocês ficar bem claro essa questão, você pode ir na página 40 da demonstração financeira. Ali tem bem explicado a nossa exposição cambial. Então, vamos lá. E aí, se você olhar, a gente já separa embaixo as dívidas das companhias do exterior que não impactam o resultado, elas vêm direto no PL. A gente tem aqui, dívidas com terceiros, que você vai ver em torno de. Aqui está em reais, né? Tem R$ 14 bilhões de reais de exposição. E se você olhar um pouco acima, tem ali R$ 10 bilhões de partes relacionadas. Esse número de R$ 10 bilhões em partes relacionadas era R$ 25 bilhões de reais no segundo trimestre. Essa mudança de R$ 25 bilhões de reais de exposição para R$ 10 bilhões foi exatamente o planejamento e a capitalização dessas dívidas entre companhias, que passa então a não impactar o resultado mais. E você também, obviamente, você tem uma posição positiva, você tem lá R$ 3.500 de reais, que na verdade, a gente está comprado em dólares futuros, que é exatamente para fazer um hedge de balanço com as dívidas de terceiro, e também junto com outros hedges naturais que a gente tem, com a posição de caixa, contas a receber em dólares e etc. Então, assim, basicamente, a gente tem um hedge de balanço para dívidas com terceiros, que a gente faz, seja com caixa, com contas a receber em dólares e com posições futuras. E a gente não. E essas dívidas entre companhias era uma distorção que tinha muito grande no balanço, né? Como você viu, no trimestre passado eram R$ 25 bilhões de reais de uma exposição, numa coisa que nunca vai ser caixa, que é simplesmente entre companhias. Então, a gente, dentro do nosso processo de reorganização societária, envolve a capitalização dessas dívidas entre companhias. E isso é muito importante porque tira bastante dessa distorção que a gente tinha, né? A gente tinha a maior parte do impacto cambial que a gente teve no primeiro trimestre foi em decorrência de dívidas entre companhias e não com dívidas com terceiros, né? Então, isso é muito importante para deixar o nosso balanço cada vez mais limpo, e cada vez o nosso lucro líquido mais perto da variação, da nossa realização de caixa, de fato, né? Porque antes era muito descompensado. E isso a gente vai continuar com esse processo. E isso tem a ver, isso já responde um pouco também da sua segunda pergunta. Como você falou, a gente tem um payout mínimo no Brasil de 25% do lucro líquido pela legislação, e que isso já representou esse ano um dividendo que a gente pagou de 1,4 bi, que foi decorrente de um lucro bom que a gente teve, principalmente no quarto trimestre do ano passado. Esse ano a gente já está, com esse lucro que a gente teve esse trimestre, a gente já está com um lucro acumulado nos 9 meses de 136 milhões de reais. Então, se no quarto trimestre a gente tiver um lucro positivo, que, de novo, vai ter, você vai trazer um lucro gerado nas operações de exterior por um dólar que hoje está em torno de 5,40, a gente não vai ter tanto esse impacto que tinha, né, da variação cambial em cima das minhas dívidas intercompanies. Então, esse processo de reestruturação vai continuar, isso, entendeu? Então, a gente não vai ter tanto esse impacto. Então, a tendência é que a gente tenha um lucro no quarto trimestre também positivo, que vai somar com esse dos 9 meses acumulados. Então, e a gente só vai saber isso no final do ano, principalmente quando tiver a PETAX do dia 31. Então, em termos de dividendo de caixa, de novo, esse payout mínimo já dá provavelmente já vai dar um dividendo bem interessante, dependendo aí do lucro, obviamente, do quarto trimestre. Mas que, sendo positivo, a gente já contrata um bom dividendo para o ano que vem. Então, isso em dividendos caixa. Mas, obviamente, como você falou, a gente tem uma posição de caixa muito forte, uma alavancagem muito baixa, poderia aumentar esse retorno para o acionista, o que a gente tem feito. Só que a gente faz não em forma de caixa, mas em forma de participação na companhia via o programa de recompra que a gente tem aberto e que a gente está exercendo ele, né? Então, se você está público, você está vendo que a gente tem exercido o nosso programa que está aprovado. Eu diria que se dividendos em caixa, a gente tem o mínimo payout da lei, da legislação brasileira, e com essa reorganização societária e capitalização das dívidas entre companhias, a gente passa a ter um lucro líquido mais fidedigno com a nossa geração de caixa. Então, naturalmente, esse payout se transforma num bom dividendo para o acionista, e todo o excesso a gente direciona aí para o nosso programa de recompra de ações, retornando assim o acionista dessas duas formas. Tá claro, Thiago?
Tá super claro. Excelente. Obrigado, Guilherme.
Então eu passo para o André agora.
Oi, Thiago. Bom dia. Thiago, o que nós sabemos, né? Você tem o último care on feed, quer dizer, a quantidade de gado que já está no confinamento, a última informação disponível de outubro, bastante saudável, né? 1,5% acima do ano passado. O USDA está prevendo que no ano que vem a produção de bife nos Estados Unidos vai ser entre perto de 1%, um pouco abaixo de 1%. Estável, um pouco acima, né? Da produção desse ano, que é um outro sinal bastante saudável. Nós não estamos assistindo nenhuma liquidação relevante de vacas. O que você tem é, como a gente está numa maturidade, quando você está no processo de retenção, você retém um número maior de fêmeas, né? E, portanto, a quantidade de fêmeas no abate reduz. Você está retendo elas, transformando aquelas fêmeas em reprodutoras, né? Quando você está no processo de maturidade, como a gente está nos Estados Unidos agora, esse número de fêmeas sobe, né? Porque você não está retendo mais tão fortemente. Então, o número de fêmeas que vão para o abate, ele sobe. Não significa uma liquidação. Eu não acho que nós estamos ainda no processo de liquidação de rebanho nos Estados Unidos, até um momento estável para a gente. A produção, no ano que vem, um pouco acima desse ano, e provavelmente no mesmo patamar em 2022. Está cedo ainda para prever 2022, mas é o que a gente tem até agora. Nós não assistimos nenhuma liquidação relevante de vacas, que significa que você vai ter um número menor de produção, certamente não para o próximo ano e nem para 2022 ainda.
Thiago, bom dia. Para responder da Seara, realmente, o price point nosso vem fechando bastante, vem se aproximando bastante, em geral, né, entre as categorias. Claro que depende muito de categoria, tem categorias que bastante mais, tem categorias que menos. Algumas categorias a gente já tem paridade no mercado, com o maior preço no mercado. Em algumas regiões também. Então, assim, depende muito da região e
da categoria, mas você está certo que uma coisa que vem acontecendo da gente, da nossa marca, a marca Seara, chegar no topo aí de preço, de índice de preço no mercado. Isso é uma coisa que vem acontecendo em geral, em algumas categorias e regiões já chegando aí na paridade com o maior preço de mercado.
Muito obrigado, Wesley. Obrigado, André.
Nossa próxima pergunta vem de Leandro Fontanese, Bradesco BBI.
Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas sobre a Seara. Vocês mencionaram esse investimento relevante, né, para dobrar o tamanho da companhia. Se eu não me engano, vocês falaram até 2024, mas eu queria entender como a gente deve pensar esse ramp-up desse investimento, se seria algo de uma forma mais ou menos linear ou se deve ser mais concentrado em 2021, 2022, a gente já pode ver um crescimento maior da Seara no ano que vem. E sobre, vocês comentaram bastante, né, sobre a parte de processados e uma questão também que tem sido discutida é sobre o cenário de frango, né? E a gente, apesar desse custo alto de grãos, a gente não tem visto uma redução nos alojamentos, né, de frango, de pinto de corte no Brasil. Eu queria ouvir de vocês se vocês acham que a gente está próximo de um movimento de redução desses alojamentos ou não, se a gente ainda está distante disso. Obrigado.
Wesley, você quer responder?
Respondo sim. Leandro, bom dia. Da questão dos investimentos, lembrar que é um investimento que a gente anunciou no ano passado, né? A gente anunciou já isso faz um tempo. A gente já vem, né, fazendo esses investimentos acontecer. Até o Tomazoni mencionou na abertura dele que a gente já tem, né, 12 unidades produtivas já com o projeto em andamento. Então, já é uma realidade, né? não é uma intenção de desejo, que não é um desejo, é uma realidade. Temos essas 12 unidades que vão, em algum momento desse próximo ano, 2021, já ter sua capacidade aumentada. Então, assim, ele tem uma obviamente, obedece uma proporcionalidade, mas já tem muita coisa acontecendo esse ano e o ano de 2021. Então, durante o ano aí, a gente vai ter bastante desses projetos terminando e, claro, aí já projetando o que a gente vai ter para 2022 para conseguir atingir esse plano de 2024 que a gente anunciou no ano passado. Quanto a alojamento, né, a gente vem acompanhando, o alojamento realmente está um pouco mais alto que o ano passado. Não temos uma visibilidade de como necessariamente o mercado vai reagir com alojamento. A gente está confiante do nosso volume em aves, parte desse crescimento que vai acontecer durante o ano que vem é em aves. A gente entende que a carne de frango, ela é uma carne que ela entrega bastante sabor, ela entrega bastante para o consumidor, mas ela é bastante competitiva, né? Então, principalmente num cenário geral de inflação, a gente acha que o frango ele tem um bom potencial. Então, assim, do nosso ponto de vista, o alojamento realmente tem sido mais alto, mas a gente não tem uma perspectiva necessariamente de que se isso fica igual, se vai para cima ou para baixo. A gente está, por outro lado, a gente acha que a demanda vai vir forte por conta da inflação de outros itens que não seja o frango. O frango se torna mais competitivo.
Tá ótimo, muito obrigado.
Leandro, só para dar um pouquinho mais de cor ao que o Wesley falou do crescimento, essas plantas que o Wesley falou, essas 12 plantas que estão com projetos, são projetos de ampliações de plantas existentes. Então, não é como fazer no início aqui, agora vai fazer um greenfield que vem tudo de uma vez, não. Então vai estar crescendo ao longo desse período todo o crescimento. Nós vamos ter um crescimento linear da capacidade da Seara.
Ótimo, muito obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Por favor, Sr. Tomazoni, pode prosseguir.
Bom, primeiro, obrigado a todos e, para finalizar esse call, eu gostaria de acrescentar, né, que o mundo continua a enfrentar uma pandemia global e temos que nos manter focados em proteger nossos colaboradores, nossas comunidades, nossas famílias nesses tempos desafiadores. O nosso time tem demonstrado mais uma vez que tem o talento, o compromisso e a paixão para desempenhar um papel relevante na sociedade e impactar positivamente a vida de milhões de pessoas todos os dias com alimentos saudáveis e nutritivos. É o que nos move, alimentar o mundo com sustentabilidade, é um novo desafio na construção de um futuro promissor. Estou orgulhoso do que alcançamos e muito animado com a jornada à nossa frente. Mais uma vez, obrigado a todos pela atenção.
A audioconferência da JBS está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.